Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Muito bem. Passada essa informação, Vitor Ferraz, nós temos convidado para falar do São Paulo hoje. Claro que é um ex-São Paulo, mas um ex-São Paulo de uma época muito significativa. Bom dia, meu querido amigo José Carlos Serrão. Que prazer falar com você e que saudade.
Bom dia, Regiane. Prazer é todo meu, uma satisfação falar a sua emissora aí, seus componentes aí. Uma grande satisfação mesmo, depois de tantos anos, né?
É, na muito tempo,
eu era,
né?
Um jogador, né?
É verdade. Depois treinador, e depois
exatamente.
Os caminhos se separam, né? As grandes metrópoles, elas fazem muito isso com as pessoas. Elas sugam muito da nossa energia, fazem, proporcionam que tenhamos grandes amigos, depois nós desaparecemos um da vida do outro. Fazendo o que hoje, Zé Carlos Serrão? Em Andrada, Minas Gerais.
É, mas independente disso, jamais esqueci a amizade que nós tivemos aí, que nós fizemos, né?
Eu também, com certeza.
Outros, da minha época, um prazer muito grande falar com você. É, eu resido em Andradas, né?
Uhum.
Ainda estou como técnico de futebol, aguardando algum convite. Esse ano treinei o Sertãozinho na Série A2. Há algumas possibilidades de eu retornar em novembro para lá, né? E para... Deus quiser trabalhar mais um ano como técnico de futebol, depois ver o que eu vou fazer na minha vida.
É isso, Zé Carlos Serrão. O mundo muda, a gente muda de cidade, muda de estado, mas não muda a essência, não muda o caráter. O Zé Carlos Serrão foi uma das grandes pessoas que eu conheci, no futebol do Brasil. E aquela época de Cilinho, o Otacílio Pires de Camargo, eu acredito que, se não o melhor, um dos melhores treinadores do país, montando aquele Menudos do Morumbi. Você fez parte da equipe durante a montagem, uns 20 meses de espera?
Bom, fiz sim. O Cilinho, como eu concordo com você. Para mim foi o melhor treinador técnico que eu tive na minha carreira. Tem outros que eu não posso esquecer também, como Poi, Brandão, Zé Moreira, né? Vários treinadores, mas o Cilinho... tecnicamente é insubstituível, para mim, até hoje. E, então eu tenho muito boas recordações. Sim, ele me deu a oportunidade de dirigir o Expressinho, né?
É verdade.
Na época de 83, 84, até 86, onde nós fomos campeão brasileiro, campeão paulista em 85, onde surgiram excepcionais jogadores de seleção, né? Como Sidney,
Miller, Silas, Pita,
Nelsinho,
nossa,
Bernardo,
Zé Teodoro, Oscar,
Ronaldo,
Dario Pereira.
Teodoro,
nossa, é loucura.
A maioria desses que eu fui buscar no interior de São Paulo e em outros estados para formar um expressinho, para poder lapidar esses atletas para passar para o Cilinho, para a equipe profissional, né? Então, me orgulho muito de ter feito parte dessa equipe técnica que o Cilinho tinha.
Olha, o Vitor Ferraz, que hoje é setorista do São Paulo, está ansioso para te fazer uma pergunta, e evidentemente que ele pensa muito naquele ambiente dos Menudos do Morumbi, com todos esses nomes grandes que você citou, que você ajudou a descobrir, que você ajudou a lapidar, a transformar a pedra bruta no diamante que eles foram para o futebol do Brasil e do mundo, né? Porque vários deles foram para o exterior, brilharam no exterior. Vitor Ferraz quer falar com o Zé Carlos Serrão.
Olha, José Carlos Serrão, muito bem-vindo à Rádio Gazeta M, eu sou o Victor Ferragi. Eu estudei bastante sobre você, eu vi que você ficou no São Paulo de 69 a 77 como jogador e como auxiliar de 81 até 87, então é um período muito fiel no São Paulo, você conhece bastante o cenário lá no Tricolor. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, o que você acha que faltou para o São Paulo conquistar títulos importantes nesses últimos 10 anos? São Paulo conquistou o Campeonato Brasileiro em 2008, depois a Sul-Americana, bastante contestada aí do torcedor, em 2012, acabou vencendo por WO. Enfim, esse ano pode acontecer mais um título do Campeonato Brasileiro, mas essa seca de 10 anos. O que, que você acha que... O que, que aconteceu no São Paulo durante esses 10 anos?
Bom dia, Vitor. Prazer falar com você. Na realidade, tudo que aconteceu no período que o São Paulo ficou em jejum de títulos, na minha opinião, conversando com outras pessoas, até mesmo a própria diretoria de São Paulo, foi problemas administrativos, né? Problemas de diretoria, não se combinava um com o outro, não dava tranquilidade aos atletas, aos treinadores, comissão técnica. Então houve uma turbulência muito grande durante esses últimos anos, que felizmente agora parece que está tudo sob controle, e o time estão cuidando especificamente só do clube, só do time, né? É lógico que tem outras atividades que faz parte do São Paulo Futebol Clube, mas quando dedicaram, contrataram jogadores de qualidade, porque passaram muito jogador ruim no São Paulo, né? Que verdade. Passaram
E treinadores jogaram... também, vamos falar a verdade, treinadores também. Chegaram a contratar um treinador e mandar embora em 31 dias.
É, então, tudo isso é uma parte administrativa, né? Quando um clube é muito bem administrado, as coisas fluem normalmente. Isso a gente tem experiência de tantos anos de São Paulo, na minha vida profissional. A gente sabe quando um clube que dificilmente troca um treinador, normalmente ele chega nas finais do campeonato, ou objetivo como no brasileiro, Libertadores ou Sul-Americano. Mas quando um clube troca 3, 4 em 12 jogos, é impossível, porque cada técnico tem a sua forma de trabalhar, cada técnico tem os seus jogadores, né? Então tem que deixar o treinador montar um clube, montar o time e deixar trabalhar, dar tranquilidade. Mas quando não tem essa tranquilidade, os resultados negativos estão aí. Quantos times grandes hoje já disputaram a Série B do brasileiro, no Paulista, que é o regional de vocês aí em São Paulo, também já disputaram, né? Porque fica trocando de treinador a treinador, porque a estrutura, a administração é ruim. Então, quando surgem essas coisas boas, como está acontecendo hoje no São Paulo, felizmente, tem tudo para conseguir o título.
E olha, com a chegada do Diego Aguirre, você está falando bastante de trabalho de treinador, você acredita que essa nova postura com jogadores experientes, como o Nenê, o Diego Souza, o São Paulo irá voltar a conquistar títulos, principalmente esse do Campeonato Brasileiro, que a torcida sente bastante falta?
Bom, eu vou ser muito claro, eu tenho certeza absoluta que ninguém de São Paulo, a princípio, estava pensando nisso. Quando o time começou a dar liga pelo trabalho do Aguirre e toda a sua comissão técnica, com a diretoria desses, principalmente desses três ex-atletas, que são uns monstros, né? Raí, Lugano e Ricardo Rocha, dando um suporte total para o Leco e diretoria, o time começou a fluir, o treinador teve a tranquilidade, ele só se preocupa em treinar o time, ele não se preocupa com os bastidores, né? Quando o técnico, eu estou falando porque eu já me preocupei muito com isso, mesmo trabalhando em alguns times mais modestos, quando você se preocupa em fazer muitas coisas e deixar o futebol em quase que em segundo plano, os resultados não vêm. Então, o São Paulo tem essa tranquilidade porque tem então o suporte desses três jogadores, mais a comissão técnica, como citei, e os jogadores de qualidade que tem hoje, né? Hoje tem jogadores de qualidade, trouxeram o Rojas, que ninguém conhecia, se encaixou perfeitamente, o Everton também deu liga, vários jogadores que entraram no time de São Paulo e estão dando conta do recado. Sem falar do Nenê, do Diego, são jogadores de seleção brasileira.
Bom, do seu tempo, com agora, por exemplo, quem você destacaria? Naquele time de Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira e Nelsinho, Márcio Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney, quem você destacaria naquele time? Quem você destacaria igualmente hoje?
Nossa, que pergunta difícil.
É bem difícil, porque só tinha fera naquela época e hoje há vários bons jogadores. Até o Vitor Ferragi trouxe pra gente um grupo nerd.
Nenê, Everton, Rojas e o Diego Souza, o quarteto aí de ataque do São Paulo.
Quer dizer, a gente não tá conseguindo destacar um único bom jogador do São Paulo hoje, e naquela época eram 11 feras, né?
Bom, eu não gosto muito de comparação, isso é de muito difícil.
É verdade.
As pessoas que me cercam também falam na sua época era mais difícil você jogar hoje, seria muito mais fácil, eu acho hoje, porque eu teria o condicionamento que todos os jogadores hoje têm, né? E não cortando a sua pergunta, o Pelé hoje não faria 1.200 gols, realmente não faria 1.200.
Não, não faria não.
Fazia 5 mil gols.
Achei que você fosse dizer que faria 800.
Não, ele faria 5 mil gols. Zagueirada ruim pra caramba que tem por aí.
É verdade, é verdade. Não se faz mais laterais. Não tem mais laterais.
Mas fazendo comparando aquele time que eu ajudei a montar junto com o Cilinho, não tem comparação. Aquele time era muito melhor.
Nossa, aquele time, pelo amor de Deus.
Muito melhor, porque você tem uma ideia. Vamos dizer assim, Gilmar, seleção brasileira. Zé Teodoro, seleção brasileira. Oscar, seleção brasileira. Dario Pereira, uruguaio. Nelsinho, seleção brasileira.
Nossa.
Bernardo, seleção brasileira. Sila, seleção. E Pita, seleção. Meu Deus do céu.
Miller, Careca e Sid.
Miller, Careca e Sid.
Para.
Tudo seleção.
Para,
então,
para,
não
para.
Tem comparação. Não tem comparação.
É, não se faz mais jogador como antigamente. Consequentemente, não se faz mais seleção como antigamente. 7-1 na Alemanha.
Concordo com
cai
você,
diante da Bélgica. Um dia as coisas podem voltar a ser como antes, Zé Carlos. É difícil de responder. O novo futebol é o futebol do medo. É o futebol do seguro emprego, tenta desesperadamente manter o emprego. E também não nascem mais laterais, não tem mais laterais no mundo. Né? É difícil de ver um Cafu, um Roberto Carlos, um Nelsinho, um Zé Teodoro. Zé Carlos Serrão, nós estamos com o tempo reduzido em função do horário político gratuito, necessário para que a gente conheça os candidatos, para que a gente saiba sobre os candidatos. Então, nós estamos com o tempo reduzido e lamentamos não poder continuar conversando. Eu quero dizer muitíssimo obrigado a você, José Carlos Serrão, ex-jogador, treinador de futebol, aguardando o seu último trabalho, seu trabalho mais recente, nunca o último, foi no Sertãozinho, para o qual pode voltar em novembro, mas está no mercado, a época é de renovação, vamos bater Exato. Sempre nessa tecla. Então, Exato. Muitíssimo obrigada. E o que é que eu não perguntei que você gostaria de dizer?
Não, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade, uma saudade muito grande de vocês, prazer em falar com o Vitor, toda a sua equipe. Vou estar à disposição no momento que você precisar, quando estiver em São Paulo, eu te ligo para a gente se ver.
Por favor,
tá?
Por favor.
O prazer é todo meu. E
venha fazer uma visita pessoalmente quando estiver em São Paulo, aqui na Rádio Gazeta.
Tá bom, então.
Combinado.
Combinado.
Obrigada,
tá.
José Carlos Serrão.
Um grande abraço
a você. Gazeta.